Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam muito bem-vindos. O podcast NBA na Sport TV está de regresso. Estamos de regresso. Esperemos que de vosso agrado este regresso. As madrugadas da NBA estão aí à porta. São vários os temas que... E muita coisa aconteceu nestes 3, 4 meses em que não estivemos aqui no podcast. Vamos tentar começar por alguns dos que achámos mais interessantes, desde logo a questão relacionada com o nosso Nemias Queta, que se mantém na NBA. Antes de entrarmos pelo tema Nemias, salvo seja, vamos olhar aqui para a nossa sondagem, que também é um hábito nas nossas transmissões, nos nossos podcasts. E tem a ver com aquilo que se passou no verão, qual a equipa que melhor se terá reforçado. Nós aqui os três apontámos ali para os Celtics, isto apesar do Luís Avelanche passar a vida a dizer que as equipas dão tudo aos Lakers, o que diria em relação aos Boston Celtics, mas já lá vais.
Já começaram as provocações.
Porque vamos começar pelos Boston Celtics e vamos começar pelo Nemias, é o tema que o Luís traz aqui hoje. Surpreendeu-te, não surpreendeu? É o melhor encaixe para o Nemias?
Em primeiro lugar, eu estou satisfeito e penso que estamos todos, porque o Nemias vai continuar na NBA. E isto, às páginas tantas, não era assim tão linear quanto poderia parecer. Mesmo a assinatura de contrato com Sacramento, que parecia num primeiro momento que significava que o Nemias estava seguro, depois percebeu-se que o contrato não era seguro, passa aqui a redundância.
Quão estranho foi esse assinar de contrato? Uma escala de 1 a 10.
Em Sacramento nada é estranho.
Oh, Miguel, eu vou-te responder dando sequência à minha ideia. Primeiro, satisfeito por o Nemias continuar na NBA. Claro. Primeiro ponto. Segundo, mais satisfeito ainda, porque me parece que o Nemias agora está numa equipa que, antes de ser uma boa equipa, e para mim é a melhor equipa que Sacramento, acho que é uma organização em que a palavra organização faz sentido. Eu sempre disse e mantenho, eu acho que Sacramento, que melhorou muito no último ano e meio, sensivelmente, a todos os níveis, continua, no entanto, a ser uma organização disfuncional. Poucas coisas naquela organização, para quem está de fora como nós, parecem fazer muito sentido, ou pelo menos algum sentido.
Sim, porque... às vezes até, desculpa Luís, não é a questão de concordarmos ou não, é perceber qual é a ideia.
E se quisermos centrar só na questão do Nemias, podemos ir a outras, tudo o que fizeram, desde a escolha ao pouco aproveitamento, ao facto de depois passar cá para fora, eu acho que aquilo deve ter vindo de dentro para fora a ideia, bom, ele lesionou-se na pior altura, como 2 anos a trabalhar com o Nemias e a vê-lo jogar na G-League, não chegava para ter uma opinião formada. Portanto, era mais um
e
ou dois jogos.
E o que ele fez nos jogos.
Exatamente.
Da NBA.
Quando o deixaram jogar, nomeadamente, o último em que jogou a sério, foi só o melhor que ele fez. Portanto, quer dizer, isso não era relevante, mas se tivesse feito mais um ou dois jogos de Summer League sem praticamente jogadores a sério da NBA, isso é que seria determinante para a equipa, para os responsáveis perceberem se ele devia lá continuar ou não. Nada disto na minha cabeça faz sentido. Eu não sei se na cabeça do Nemias faz sentido. Eu acho que não também. Apesar de ele ter sido sempre muito correto.
Muito leal, a quem apostou nele.
E mesmo agora... Mas, curiosamente, as suas primeiras declarações saíram cá para fora enquanto jogador de Boston. A frase de "sinto-me desejado aqui", eu acho que para mim é muito elucidativa. Porque é uma maneira, quanto a mim, do Nemias dizer que não se sentia particularmente desejado em Sacramento. Ao reforçar "aqui sinto-me desejado", eu penso que ele está-nos também a dizer que do outro lado não se sentia verdadeiramente desejado. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu em Sacramento. É verdade que as coisas podem mudar. É verdade que as pessoas, quando fazem uma escolha, e uma escolha de um jogador de draft, e eu digo isto aqui sempre, é sempre há indícios... Há jogadores que, por essas características, podem fazer mais sentido para esta equipa ou para outra, mas nunca ninguém sabe verdadeiramente se um jogador, por muito bom que tenha sido no seu trajeto anterior, seja na Europa, seja no campeonato universitário, seja lá onde for, é preciso chegar lá e comprovar aquilo que já se fez e as expectativas. E, portanto, é normal, pode acontecer, o Nemias não é o único caso, também era azar com o seu único caso, temos aí até casos, se calhar, mais emblemáticos, jogadores escolhidos nas primeiras posições do draft, e tivemos um agora recentemente a ser despedido. Portanto, isto acontece. E, portanto, eu não, como é que eu ia dizer, eu não, a minha crítica não tem muito a ver com o facto das coisas apostaram de uma maneira e depois correram mal. Eu acho é que eles nunca apostaram verdadeiramente. E aí já me faz alguma confusão. Que se queime uma aposta, uma escolha de draft, que se queime dinheiro, que se perca tempo, entre aspas, a tentar fazer não sei muito bem o quê. Porque é assim, as pessoas de Sacramento podem dizer o Neemias não evoluiu como nós pensávamos. Podem dizer isto. Mas a minha questão é assim, ok, então mas o que é que ele não evoluiu? Estamos a falar de alguém que na última época foi considerado o segundo melhor jogador
da G-League.
Da G-League. Bom, se ele não
foi o espaço onde ele pôde evoluir.
E foi o espaço que lhe deram, não lhe deram mais. Claro. Aliás, o penúltimo
o pouco
jogo.
Que lhe deram até mostrou.
O penúltimo jogo que ele fez na NBA por Sacramento foi espetacular
mas,
contra os Lakers.
Mas entramos na contradição. Então, se o pensamento até podia ser esse ou parecido, para que é que renovaram o contrato não. e não deixaram o rapaz resolver a sua vida em junho ou em julho e teve que andar ali pendurado?
Não faz sentido nenhum. Se tem o direito de dizer não estamos satisfeitos.
Claro, é uma análise que é discutível.
Claro, não, podemos não concordar.
É diferente.
Mas tem
sabemos
lógica,
que eles estão a pensar de uma forma.
Não acreditamos no jogador. Acabou o contrato. Adeus, vai à tua vida. Estava resolvido. Não o fizeram, não sei porquê. Mas também não lhe deram um contrato. Ficaram à espera de ver se alguém lhe dava um contrato. Mas depois quiseram. Bom, mas se vier alguém, nós temos aqui a qualificação.
A preferência e conseguimos.
Então, mas isto é assim. Acreditam ou não acreditam? Confiam ou não confiam? Confiam mais se aparecer alguém a mostrar que está interessado nele? Isto para mim não faz sentido
nenhum. Ou confiam
nenhum.
Menos se aparecer algum jogador mais experiente disponível que foi o que aconteceu.
E depois repara, não
sim,
aparece...
as contratações era outra coisa surreal.
E depois repara, não aparece ninguém, o para mim também foi surpreendente, a avançar com uma proposta pelo Neemias. E aí dizem, bom, então se calhar eles agora mandam-me. Não, agora nós vamos ficar com ele.
Não.
A seguir, bom, ficamos com ele, mas afinal vamos contratar mais 112 postos.
E para não nos chamar...
E agora, para ele não claro. Prejudicarmos a carreira, mandamos-o embora.
Mas para não pensarem que estamos aqui só numa questão de patriotismo, o Nerlens Noel...
Foi a mesma coisa.
Foi contratado e passado um mês ou dois...
Foi dispensa.
Fora.
Ó Miguel, eu aqui queria deixar um... Não é um conselho, era... É uma declaração de interesse aos responsáveis dos Kings, que eu estou disponível para assinar um contrato também, do que eles quiserem.
Sim.
Tuei.
E daqui um mês ou dois?
Só para o campo, para o que eles quiserem, com uma condição. Eu próprio é que não quero sequer ir a Sacramento. Eu não quero lá ir, não quero fazer nada.
E faço logo.
E faço logo metade. Portanto, eles oferecem-me X, que é obrigatório. Eu cobro só metade.
É o one way, fica
e faço exatamente o que eles fizeram com o Nobles e com o Neemias. Epá, afinal, se calhar não. Se calhar, isto é rasgar dinheiro também, para além de não se perceber muito bem o que é que eles estão à procura, é rasgar dinheiro. E, portanto, apagando agora aqui Sacramento da história...
Era só para contextualizar.
História, só para contextualizar. Eu acho que o Neemias está numa equipa muito mais forte, embora em Sacramento toda a gente ache que eles vão ser campeões ou que são potenciais campeões, eu não vejo a equipa com potencial para ser campeã. A equipa, já o disse e reafirmo, está muito melhor do que estava há duas épocas. A entrada de Vezenkov eu acho que vai dar ali um empurrão tremendo, mas eles
Mike
não...
Brown já vai dizer que não sabe se ele tem lugar na rotação, disse que não tem certeza que ele tem lugar na rotação garantido.
Oh Miguel, eu se o Mike Brown não dissesse isso é que ficava preocupado, que de repente até podia estar a fazer alguma coisa com cabeça, tronco e membros, não é? Eu acho que Sacramento não é sequer no Oeste candidato à final, quanto mais candidato ao título, e acho que Boston é muito mais candidato no Oeste a ser finalista, e se for finalista, obviamente é candidato ao título. Portanto, eu acho que o Neemias está numa equipa melhor, numa equipa que estará mais perto de ser campeã, o que é muito mais interessante também. Acho que uma coisa é ter sido escolhido há 3 anos no draft, outra coisa é ter sido escolhido agora por estas pessoas, ou seja, alguém em Boston, não sei se foi o General Manager...
E não demorou muito tempo.
Não sei se foi o General Manager, não sei se foi o treinador.
A partir do momento em que ele foi libertado, não esteve muito tempo
marcado. Eu não sei se foi o back-office, não sei se foi o treinador, se foi os adjuntos, se foi toda a gente, eu não sei quem foi. Eu sei é que ele foi escolhido por alguém de Boston agora. E é muito mais importante estares numa equipa que quiseram que tu estivesses lá há 15 dias, claro, do que estares numa equipa em que alguém há 3 anos que bateu-te à porta. E, portanto, eu acho que, de facto, Boston quis o Neemias, por isso é que ele está lá. O Neemias, em 3 jogos de pré-época, ao momento em que estamos a fazer esta emissão, já jogou em 2. Nos 2, jogou bem. Há um outro aspecto que eu acho que pode ser muito importante, embora não seja seguro que vá ser assim. Boston parece que está a construir um 5 com Porzingis e com Horford, ou seja, 2 dos concorrentes à sua posição, aparentemente,
já saiu,
vão jogar de entrada, e o Robert Williams saiu, portanto, vão jogar de entrada. O que pressupõe que a equipa no plantel disponível, e este ano vamos ter mais jogadores disponíveis para cada jogo, ao contrário do que acontecia, e isso é bom, porque a equipa em vez de ter 13 vai ter 15, eu acho que... Mas eu acho que assim ele vai lá estar mais vezes.
Não acho que seja tanto por aí.
Mas eu acho que aí vai lá estar mais vezes.
Mas eu também nem sei se é bom para ele, ou seja, se for para estar...
Para não jogar, claro. Eu acho é que se dois dos postes vão jogar de entrada...
Claro, aí concordo.
E mesmo que Cornet, neste momento, pareça estar à frente para a posição seguinte, atenção, naquilo que foram os jogos até agora, o Nomias não ficou atrás do Cornet em nada. E, aliás, nós, quem quiser perder um bocadinho de tempo...
Não fica.
Eu também acho que não fica. Quem quiser perder um bocadinho de tempo a andar no Twitter à procura da opinião dos adeptos de Boston e da imprensa de Boston, por exemplo, a questão já está... Este parece sempre melhor que o outro, não é?
E eu vou... E sei que ouvi N pessoas dizer, bem, o Len... Atenção, acho que o Len é muito mais jogador do que o Cornet.
Eu acho que para o Nomias ter um Cornet à frente...
A certa altura, a certa altura, e eu percebo que a nossa vontade era tanto, mas tratou-se o Len quase como se fosse um inapto para jogar basquete.
E não é.
Não é nada disso. Claramente. O Alex Len é um bom
Miguel,
jogador.
Estar numa equipa...
Agora, com o Cornet, eu acho que aí já está... Aí a conversa
é outra. Eu também acho que sim, mas
aí
repara,
a conversa é outra.
Os dois que se têm... São melhores, muito mais experientes, onde a equipa aposta, é para jogarem de entrada. O que vem a seguir, concordamos todos, não é sequer um Leno. Não é. E, portanto, eu acho que o Nemias é mais novo, tem uma margem de progressão completamente diferente, é muito mais forte fisicamente, é mais apto enquanto defensor do sexto, entra muito melhor e com mais vigor na tabela ofensiva a disputar ressaltos, perde claramente ao nível de lançamento exterior, o Cornet aí é competente, o Nemias nem sequer mostra capacidade, eu conheço quem diga que ele até lança bem, de formas nem NBA nós não o vimos sequer a tentar, e portanto eu acho que tirando o lançamento exterior em que o Cornet é melhor, eu não vejo mais nenhum momento do jogo em que se possa dizer assim, o Cornet é claramente
mais-valia.
Acho que não é. Olhando à idade, à possível margem de progressão e ao dinheiro que os jogadores custam, eu acho que joga tudo a favor do Nemias. Portanto, dois postes de entrada, à frente dele o Cornet. Eu tinha algum receio que o Gabriel, até por ser um jogador fisicamente
com algumas características idênticas,
algo próximo do Nemias e que fez um bom Mundial.
E está com uma cotação na NBA até interessante. Não é?
Interessante,
mais
experiente, já mostrou mais
experiente, já teve mais oportunidades. Foi ao Mundial e o Mundial correu-lhe muito bem, a ele e à sua seleção. E eu, quando vi que o Gabriel também tinha sido contratado, disse, isto não é bom. Aparentemente, e até ver, o Gabriel veio sempre atrás do Nemias na rotação e diga-se também, e lá está, isto não tem nada a ver com o Nemias em português, até agora o Nemias foi sempre melhor do que o Gabriel naquilo que já mostrou. E, portanto, se mesmo admitindo que ele parte na quarta posição para o jogo interior, mas se dos quatro, dois são titulares e a seguir o que está à frente dele é o Cornet...
Já só tem um à frente
na
rotação.
Eu acho que a coisa está muito agradável, muito agradável. Depois, não podemos também dissociar, embora, obviamente, não estamos aqui a desejar o mal a ninguém, Porzingis, numa época boa como foi a anterior, fez 60 e,
sim,
e um jogo.
Foi a melhor, acho, ou das melhores.
Mas foi 61 jogos, ou seja, ficou 25% da época, não jogou. Horford, o que está planeado, para além de ser um jogador muito mais veterano, o que está previsto é que nos back-to-backs não vai jogar, porque, enfim, tendo em conta a idade e os problemas físicos também já teve, a ideia é protegê-lo. E, portanto, tudo o que eu olho para ali, desde a escolha ter sido recente, ao 5 que a equipa está a adotar, à rotação que tem sido utilizada até agora, eu acho que tudo está a ser agradável para as pretensões individuais do Nemias.
Fez 65 jogos o ano passado, a melhor época que fez foi a primeira 72 e a segunda melhor 66, que foi a segunda época. A partir daí...
A melhor do Porzingis... Houve 10 jogos que não jogou. Na
sim,
melhor.
E foi a primeira.
E foi a primeira. A partir daí, a melhor foi 66, já são 16
foi a segunda.
Jogos. Já são 16 que ele não jogou. Portanto, não é um jogador que à partida vai jogar sempre.
É porque conseguiu 51, Orfer, 43, 57, Orfer, 34.
O Orfer, o que está previsto, é que também, pelos menos nos back-to-back, também não joga. E admitindo que a equipa é uma das mais fortes e que vai ter muitos jogos em que, mesmo poupando um ou dois jogadores, vai ganhar. E que vai ter jogos em que, jogando com toda a gente, se calhar com relativa facilidade, vai despachar a coisa, eu acho que há boas probabilidades neste momento de termos o Nemias a jogar várias vezes, a jogar minutos e a ter um papel que nunca teve em Sacramento. É verdade, como tu dizes, bom, mas e se chegarmos a uma altura em que ele está lá sempre, mas não joga e com isto depois também não joga na equipa B? Bom, isso acontecer, isso não é bom, mas... Muito sinceramente...
E aconteceu em Sacramento algumas
vezes. E aconteceu, então, na primeira época, sim, muitas vezes. Olhando para a equipa, para a forma como a equipa está a ser montada e tendo em conta a utilização destes primeiros três jogos da pré-época, eu acho que as coisas estão a correr muito bem ao Nemir. E ainda bem que, de facto, ele ficou lá, ainda bem que arranjou colocação e, como eu disse aqui várias vezes, e não posso agora mudar, ainda bem que saiu de Sacramento, porque em Sacramento eu não sei de quem era a culpa, se é que havia culpa de alguém, mas há muito, muito tempo que eu não sentia que em Sacramento o Nemias fosse verdadeiramente desejado. Aliás, aqui há uns meses, quando o Jornal Record foi lá fazer uns trabalhos, o treinador da equipa B disse algo que a mim fez logo soar o alarme. Eu espero que o Nemias para o ano continue a ter um lugar na NBA. Eu acho estranho que no meio de uma época em que tu és treinador da equipa satélite, chamemos-lhe assim, e tens um jogador e que tu não digas...
Não sentes a necessidade de vincular à equipa.
Exatamente, exatamente. Também é verdade que o treinador também não ficou lá, mas para mim isto foi elucidativo. Eu não sei se ele já sabia de alguma coisa ou se desconfiava, mas para mim aquilo foi claro que pelo menos não havia na organização uma aposta óbvia. Não, o futuro, vamos passar por aqui,
além
pelo menos durante
mais dos sinais que íamos tendo. Diogo, queres acrescentar aqui alguma coisa com o Luís?
Sim, o Luís já disse quase tudo, eu concordo, acho que aqui os astros estão a alinhar para que a coisa corra bem, e queria destacar um outro facto, aproveitando aqui que o Luís pegou em quase tudo, que é, eu acho que é incrível o que o Nemias consegue fazer nas oportunidades que tem, porque ele está numa situação difícil, no sentido em que, se formos pensar, ele não tem um jogo a sério em termos de minutos e ao alto nível, não estou a falar da G League, há muito tempo, e ele de vez em quando é chamado e consegue sempre deixar um bom impacto em termos de personalidade, também alguém que chega às novas equipas e é sempre adorado, e depois lá dentro render, e não é fácil, e nós todos aqui jogamos, estar não sei quantos meses sem competir, estar no banco sem saber sequer se vai acima, se vai abaixo, se vai ser chamado, e de repente tem ali 7, 8 minutos e fazer o que ele faz.
Ele está obrigado a mostrar.
Até os jogadores que jogam sempre têm noites más, e ele consegue quase sempre responder de forma positiva, e espero é que lhe deem valor e perceber que aquilo pode ser potenciado para mais minutos e para uma outra utilização, porque acho que é incrível mentalmente como ele se consegue preparar, e fisicamente obviamente, para estar a top nesses poucos minutos que tem, e portanto acho que aqui em Boston é uma organização, lá está no real sentido da palavra, está mais perto também de casa e de nós, joga mais cedo, e acho que há aqui boas hipóteses, e vamos todos torcer para que a coisa corra bem. Tenho falado algumas vezes com ele, até brincando aqui com a questão dele estar numa equipa verde, e ele diz que está motivado, e acho que sim, eu acho que estamos todos a torcer, e que... Se bem que depois, por outro lado, é aqui se calhar mais um ano, dois, de NBA, porque se as coisas continuarem como estão, aí já começa a achar que ele tem que vir à Europa também mostrar todo o seu potencial.
Eu até diria, Diogo, que se calhar é já este ano. Se ele este ano chegar ao fim e a utilização continuar a ser diminuta, residual, eu acho que não vale a pena...
Obviamente nós queremos sempre a NBA e que ele esteja ali, mas...
meia carreira à espera de qualquer coisa. Há outras possibilidades.
Até porque não é vergonha nenhuma vir jogar Europa, Euroliga, sei lá, alto nível. Portanto, vamos ver o que acontece. É um ano muito importante para ele.
Há uma coisa que é certa. Ele agora, apoio de portugueses, não vai... Quer dizer, em Portugal sempre teve. Não, mas agora em Boston...
Os Celtics são uma equipa cheia de adeptos em Portugal. Portanto, agora então...
E lá em Boston...
E também muitos portugueses.
Eu, em relação a essa questão, já vou falar no meu tweet da questão dos Boston Celtics e dos Lakers e essas coisas.
E do Nemias,
passaria, não, obviamente satisfeito, eu não tenho problema nenhum em dizer aquela que foi a minha opinião durante algum tempo. Este pode ser um contexto bom e vamos esperar para ver, mas eu defendia que, se eventualmente houvesse dúvidas, o Nemias devia vir para a Europa.
Eu também.
Eu fui por aí. Agora, parece-me que de facto surgiu aqui esta hipótese. O cenário aparentemente é interessante, eu não vou já... entusiasmar muito, porque também pensava que em Sacramento as coisas iam correr de outra forma.
Sim, mas Boston ainda até não aquilo, contratou mais 10 postos.
Até por
não?
Aquilo que o Diogo disse, a questão de ele quando joga, e também é algo que eu tenho reforçado muito, é nos poucos, sejam muitos não têm sido, infelizmente, mas nos poucos minutos que tem, ele aproveita tudo e mais alguma coisa, e nunca é um jogador que entra, e nós vemos alguns entrar
não
bem,
entra cabisbaixo, não,
isto agora
não,
é para cumprir serviço, vou jogar o
e não é nada
time.
Fácil estar ali uns minutos, às vezes a bola podia não lhe chegar, ele não conseguia fazer nada.
Tudo
não
e mais
faz,
alguma coisa,
não
isso faz. Para mim é o grande mérito, Diogo, que até aumenta o Nemias.
É que ele, não há nada desenhado para ele. O que acontece no jogo, e nós estamos aqui...
Ele que vai à procura.
Estamos a ver algumas imagens...
Mas é giro que os colegas também o encontram de forma fácil.
Sim, mas ele... Mas olha, para já, eu não conheço, na atualidade, nenhum jogador que faça mais bloqueios por tempo de utilização que o Nemias. O Nemias entra e está consecutivamente a vida de posição de poste, cá acima, bloquear o base, para a direita, para a esquerda, a bola vai para o extremo, ele vai outra vez dar bloqueio. Ele está sempre a envolver-se com a equipa, a tentar ajudar, a tentar contribuir, e depois é o que tu dizes, não havendo nada preparado especificamente para ele, ele bloqueia, desmancha, abre linhas de passe, vai para a luta das tabelas, ele tenta de facto em tudo o que
ter consegue, impacto, sem
ter
dúvida.
Impacto. E isso não é nem fácil, nem é para toda a gente, não são todos os jogadores que conseguem ter esse impacto.
Acrescentando àquilo que vocês disseram, acho que mais um detalhe, ou se calhar não é um detalhe tão pequeno quanto isso, mas o facto de a equipa de Boston, ao longo destes últimos anos, com as pessoas, nomeadamente o Brad Stevens, que depois de ter sido treinador passou para o escritório, mas é uma equipa que ao longo destes últimos anos não é uma equipa que chegue com 2, 3, 4 meses de temporada e que mexa e que vá buscar...
É uma organização.
É uma organização. E isso, acho que é algo que também pode dar maior conforto no bom sentido. Os jogadores não devem estar confortáveis, mas acho que o Nemias, depois de ter estado numa organização em que, de facto, as coisas, por vezes, são assim um bocadinho estranhas, ali eu acho que ele vai sentir esse conforto. E não me parece que Boston, mesmo que a época comece a correr mal, que de um momento para o outro, que vá deixar de acreditar em tudo aquilo que construíram. Até porque, na minha opinião, eles não construíram muito bem e, mais
sim,
uma vez,
reforçaram-se muito.
Mexeram muito bem. Aliás, não é por acaso, nós dissemos que foi a equipa que se reforçou melhor.
E não, o nosso voto não é só por causa do Nemias.
Não é só por causa do Nemias, exatamente. Portanto, já vamos falar um bocadinho mais do Nemias nesta questão engraçada com os fãs dos Lakers. Enfim, já lá vamos.
Pode estar atravessado.
Podemos não, passar... Não é fácil.
Está atravessado.
Não é fácil.
Já falou umas três vezes.
Vamos passar para o tema seguinte e para o Diogo, que vai falar aqui de algumas das mudanças que houve ao nível das equipas técnicas.
Sim.
Eu diria algumas até surpreendentes.
Sim, com nomes muito sonantes. Isto aconteceu logo, mais ou menos no final da época anterior. E chamou-me aqui um bocadinho a atenção, vocês também já tinham os vossos temas e acabou por sobrar aqui um bocadinho os treinadores, e achei interessante porque houve aqui seis mudanças, e seis mudanças fortes, com nomes fortes. Até apontei aqui dois deles, o Vogue e o Nurse, são ex-campeões, levaram as suas equipas ao título e não foi assim há tanto tempo, e o Udoka e o Monty Williams foram vice-campeões também recentemente, portanto são nomes fortes, nomes grandes que mudam de equipa. E depois queria também trazer isto para a discussão convosco, esta questão das apostas para equipas que querem ganhar, não há aqui outra hipótese, e estou a falar dos Bucks, em adjuntos, vimos isso também nos Lakers, com 15 anos de experiência, estou a falar aqui do Adrian Griffin, mas dar uma equipa destas, e atenção, quando lhe deram ainda nem sequer havia o Lillard, agora já, para a mão de alguém que pode ter muita experiência, e não estou a pôr isso em causa, mas parece-me um bocadinho arriscado, até numa liga onde eu acho que, e que diz muito que é uma liga de jogadores, o treinador por vezes, e nós falamos disso nas transmissões, até tem uma posição algo frágil, tirando uma ou outra exceção, de facto são nomes incontestáveis, e dar aqui uma equipa destas, como aos Bucks, a um treinador que não tem experiência como principal, faz-me aqui um bocadinho de impressão, no sentido em que é uma aposta arriscada. Em relação aos outros nomes, são nomes fortes, saíram também alguns, e vemos ali, por exemplo, o Doc Rivers na foto, que está fora, a aposta nos Sixers foi em Nick Nurse, um treinador que nós gostamos muito aqui nas nossas transmissões. O Udoka volta também ao ativo, vai ali para uma organização, lá está, também muito disfuncional, mas com alguns reforços interessantes, e o Udoka, tirando aquelas questões fora do campo, foi alguém que mostrou também muita competência em Boston. E depois a aposta no Monty Williams para Detroit, uma equipa muito jovem, mas com muito potencial, e um treinador que nós também gostamos, mas que de facto nos Suns não estava a correr bem. Os Suns que vão buscar Frank Vogel, que é alguém experiente e que o Miguel há de se lembrar recentemente, pôs os Lakers a defender e a ganhar um anel. Sim. E é alguém interessante também, mas houve aqui de facto mudanças importantes numa liga que, lá está, os treinadores por vezes, e daí a tal questão que deu de falar nos adjuntos, se não for alguém forte, como o expoente máximo é um Popovich que fala, e eu tenho a certeza que os jogadores todos estão a ver o que ele diz, alguns por vezes temos um pouco essa dúvida, e portanto algumas destas apostas gostava de vos ouvir também, parecem-me arriscadas.
Eu aí posso começar já, percebo, e não, quer dizer, quem foram os treinadores campeões da NBA nos últimos anos? Steve Kerr, tem trabalho, uma das melhores equipas. Tyronn Lue, tem trabalho, uma das melhores equipas. Nick Nurse, tem trabalho, uma das melhores equipas.
Mudou agora.
Frank Vogel, ou seja, podia ir buscar um Doc Rivers, que já foi campeão, mas...
Mas a partir daí não tem corrido
temos bem. Sabido o que é que se tem dito do Doc Rivers. Ou seja, percebo a ideia de ter alguém mais experiente, mas quem? Ou seja... Os Bucks...
Não, mas os Bucks, todos estes nomes, que mudaram estavam disponíveis, não é?
E mas
não...
quem? Está bem, mas...
Falou-se muito em Nick Nurse na altura para lá.
Pronto, foi para a Filadélfia, ou seja...
Mas é uma aposta...
Se não fosse para a Filadélfia, ou se tivesse ido para os Bucks, seriam os Sixers teriam que apostar em alguém. E os Sixers também têm ali um cenário...
Complicado, enfim,
um complicado de generalizar. Ou seja, eu percebo a questão da experiência, mas por outro lado, também chegamos a um momento em que, ok, quem são os treinadores que têm mais experiência, e que têm a questão dos títulos, que chegaram... O Monty Williams, para mim, é um excelente treinador. Perdeu ali um bocadinho agora... O impacto que tinha em Phoenix, porque as coisas não correram bem, eu também acho que lhe deviam... Eu tinha-lhe dado mais uma oportunidade.
Sim, com o Kevin Durant de início da
ainda
época.
Ainda por cima, um dos jogadores que era um dos problemas, o DeAndre Ayton até saiu, portanto eu acho que até haveria aqui um cenário para ele poder voltar a estar por cima, digamos assim. E a verdade é essa, eu percebo o que dizes, e de facto olhamos para os Bucks, e agora com a chegada do Lillard já eram fortíssimos candidatos, e eu continuo a dizer, mesmo que não estivesse o Lillard, se eles tivessem mantido a equipa com toda a gente disponível, é, quer dizer, já foram campeões, o ano passado o Antetokounmpo jogou um jogo e meio no playoff ou algo do género, portanto eu acho que podia chegar na mesma.
Mas eu acho é que, por exemplo, e essas duas superestrelas, o Lillard e o Antetokounmpo, até são, digamos, tranquilos, mas há equipas em que se não houver um nome forte, claro. A tendência é aquilo perder-se muito.
Mas quem são
os Lakers são um exemplo disso.
Mas a questão é quem são os nomes fortes, ou seja...
Não, mas imagina, dentro destes todos, para mim o Griffin Lakers... não é okay. Um nome forte, é alguém que vai começar agora.
Mas forte é o Popovich...
Ou seja, eu acho que neste
Miami
momento
tem um
também
nome
há
forte,
aqui uma nova Eric Spoelstra, ou seja,
Steve Carey,
os treinadores...
Há mais fortes.
Os treinadores
com nomes com experiência de principal e de equipas grandes, havia aqui vários que estão no outro lado.
E como tu disseste, que quando falam, os outros ouvem. Indiscutivelmente. Há poucos, não são assim tantos. É verdade.
Porque e a aposta normalmente... pode ir para alguém que já teve noutra equipa.
Quem fala normalmente.
Sim, ele foi adjunto, por exemplo, de Nick Nurse muitos anos em Toronto.
Quem fala
Griffin,
e é ouvido, mas... por norma, são as estrelas das equipas.
Há outra hipótese, é vir à Europa e vir buscar um treinador.
Foi o que Toronto
mas
fez.
Mas os exemplos que temos tido.
Miguel, os exemplos não correm
para
bem.
Para já não correram muito bem.
Tu estás a dizer a verdade.
Eu normalmente tento não inventar
mas,
muito.
Mas o não correram bem
é subjetivo.
É muito subjetivo.
O David Blatt saiu quando...
Era primeiro. Foi a tal história, passei pelo balneário e aquilo estava mal. Estava mal e eu em primeiro.
Sim,
não é?
Na questão da relação, os jogadores por alguma razão quiseram afastar o treinador, questão, isso aí é não correr bem.
A questão é que...
Independentemente dos resultados.
Para mim vai ao encontro do que eu disse. Não são nomes fortes para os jogadores da NBA.
Enquanto com os jogadores seria, eu diria... impossível a NBA continuar com a ideia que tinha há 30 anos, em que os bons eram só os norte-americanos, e portanto poder-se dar ao luxo de não ir buscar todo o talento que cada vez há mais e em mais locais distintos no mundo, os treinadores eles ainda conseguem controlar isso, ou seja, é só um treinador por equipa, os jogadores são 15 ou 16.
São 30 treinadores.
Portanto, são só 30.
Eventualmente 32 de 15 anos.
Há equipas que num ano chegam a ter 30 jogadores, e portanto é como os árbitros. Os melhores árbitros do mundo estão todos na NBA. Não, é evidente não. Que não. É evidente que não. Os dirigentes, e atenção, já lá alguns não são, pelo menos, totalmente norte-americanos. São todos os melhores dirigentes do basquetebol mundial, estão todos na NBA. Não.
A equipa tem um.
Não. Pronto, tem um, por exemplo, o Carmen Salvo. Isto não é verdade. Agora, nos treinadores, eu acho que eles não vêm mais bater à Europa, principalmente, uma questão de comodidade, de que não querer que as coisas abanem muito. Agora, as trocas, eu acho, primeiro acho normal, porque eles têm, eu critico esta pouca adesão à aposta no treinador estrangeiro, mas, por exemplo, elogio a forma como quase todos os treinadores, para não dizer todos, são principais hoje numa equipa e amanhã
juntos,
são
é verdade, juntos, é verdade.
Noutra equipa. Na Europa isto não funciona assim. Sim, não é funciona de todo assim. No basquetebol e no resto, não funciona assim. Tu não pegas um treinador com provas dadas e que se calhar já foi campeão num sítio qualquer e não muda passado dois anos
para ser adjunto.
E
onde,
às vezes adjunto de treinadores que nunca treinaram ninguém. Isso não existe. E portanto eu isso gosto dessa facilidade.
Eu, na minha, e vale o que vale, mas na minha opinião... A experiência é importante, será sempre. Quanto mais experiência se tem, parte-se do princípio que a pessoa tem mais conhecimento,
mais
já passou por mais vivência, cenários, tudo bem. Mas também quero acreditar que quando se escolhe um Griffin, quando se escolhe um Darvin Ham...
Sabe o que é que estão a fazer, claro.
Existem critérios muito claros, muito objetivos, aliás, sabemos que as equipas da NBA entrevistam 4, 5, 6 pessoas até chegar onde querem. Portanto, eu quero acreditar.
E os grandes, alguém apostou neles uma primeira vez.
Portanto, exatamente. Tem que ser, sem dúvida, seja, sem mas dúvida. Concordas?
Há formas, pode começar com uma equipa mais modesta e mostrar trabalho e depois saltar para outra. É outro
é
caminho.
É o nosso caminho, para nós é o mais
tradicional. Tradicional. Sim,
sim. Por exemplo, mas eu cada vez menos acho que isso tem que ser
sempre assim.
Uma regra. Acho que não,
mas repara,
acho que não tem que
imagina
ser
assim. Que és o responsável dos Milwaukee Bucks, tens todo o dinheiro do mundo e consegues chegar a claro. Todos os treinadores do mundo. A tua aposta era em Griffin ou alguém com o currículo de Griffin?
Era por não, aí que eu dizia.
Eu não seria, e tu também acho que não.
Tal como não era como em Darwin, não.
Eu percebo o que vocês dizem.
E não está em causa o conhecimento
que vocês
da pessoa,
dizem.
Não
agora,
tem nada a ver.
Eu percebo isso. Mas se não era Milwaukee, teria que ser Filadélfia. Porque neste momento, ou vocês veem algum treinador que neste momento esteja disponível
então,
e que de caras apostasse.
Mas, obrigado,
mas estes todos, antes de encaixar aqui, está Milwaukee exatamente. Podia ter ido atrás deles.
Qualquer pronto, um destes você, fazia mais sentido.
Pronto, e, mas
em
é o que eu estou a dizer.
Em teoria.
Para Milwaukee, sim. Mas Filadélfia não ficava com o Nick Nurse, seria Filadélfia, que é uma equipa também fortíssima, teria que se virar para o outro lado.
Sim, Filadélfia também quer ser campeão, dizer... mas Milwaukee, eu acho que está num patamar...
Sim, Milwaukee tem, quer dizer, não tem a equipa...
Filadélfia não tinha o Lillard, é verdade, mas...
Tem agora o Lillard e não tem o Holiday, grosso modo, não é?
E Filadélfia, quer dizer, tem sido uma eterna equipa adiada, digamos assim, mas todos os anos é apontada como uma fortíssima candidata. Pode não estar no primeiro patamar, mas está logo no patamar seguinte, ou seja... Neste, o que eu quero dizer é, eu concordo, eu consigo perceber esse ponto de vista, mas e quem são os treinadores disponíveis neste momento? Eventualmente podíamos dizer assim, se calhar Milwaukee tinha apostado no Nick Nurse, Filadélfia tinha apostado no Monty Williams e seriam os Pistons ir buscar um treinador menos conceituado
por
para
exemplo,
fazer um trabalho
por
diferente.
Exemplo.
É lógico, isso seria mais...
Poderia ser, ok. Se calhar o Monty Williams olhava para Filadélfia e dizia,
mas, olha,
se calhar interessa mais ir para Detroit, construir algo de raiz.
Era isso que eu ia dizer. Eu
creio
que o
também depende
Williams,
um bocadinho do até perfil pela, dos treinadores, daquilo que eles querem até na altura. Pela, até, vem escaldado também.
Até pela personagem que ele
e
é.
E vem escaldado.
Eu
sim,
acho que o Monty Williams, Detroit, parece-me ser uma aposta, tanto para o lado da equipa como para ele, perfeita. Não há pressão, não tem que ganhar amanhã. Há tempo para ir crescendo, a equipa é jovem e tem potencial.
E, tem potencial.
E ele escolhe já mostrou com jogadores jovens que querem crescer, querem evoluir, que ele é capaz de lhes mexer na cabeça. Eu acho que pode ser um casamento a funcionar bem daqui a uns anos.
Já deu aqui uma discussão interessante. Vamos ver o que é Griffin
sempre,
faz.
Claro,
e os outros.
E depois, nada como a prova do algodão. É, os resultados
ar,
e vamos ver.
Não é nada.
Por agora, vale o que vale. Passamos para o meu tema e nós, obviamente, como devem calcular os nossos telespectadores, em 3, 4 meses, uma mão cheia de coisas aconteceram e nós hoje escolhemos aqui alguns temas. Ainda na próxima semana vamos entrar, antes do início oficial da temporada, queremos trazer aqui outros temas, os candidatos ao título, os candidatos a MVP, as alterações que existem também na época, nomeadamente o In-Season Tournament, que vai mexer aqui um bocadinho, é uma novidade. No calendário da NBA, eu optei por trazer aqui algumas mexidas desta pré-temporada, não entrando tanto na questão das equipas que ficaram mais fortes ou que serão candidatas, porque aí vamos olhar um bocadinho mais para a semana, mas eu acho que a lista de candidatos ao título eu acho que é muito semelhante, eu acho que por aí...
Eu acho que diminuiu.
Sim, mas as equipas que estão ali posicionadas serão basicamente as mesmas...
Eu retiro Filadélfia.
Com todo o tormento, não é? E Brooklyn, no início
sim,
da temporada
início
passada,
era,
mudou tudo. Obviamente o primeiro destaque tem que ser para o Vitória Wembanyama, até por tudo o que se tem falado, e obviamente nós sabemos que os Spurs não serão candidatos ao título, acho eu, à partida. Não sei se vocês acham que
acho que não.
Uma janela
não,
de
não
oportunidade.
Parece, não me parece.
Para já parece um bocadinho de cedo para se pensar nisso, mas obviamente por tudo aquilo que se falou acerca do Vitória Wembanyama, é um jogador que vai dar muito o que falar nesta temporada. O seu impacto, eu acho que também está muito dependente, e falámos também muito disso, eu e o Luís, é que carregámos nessa tecla, a questão física, até onde é que vai a resistência física, e esperemos que, obviamente, que ele consiga ter, nesse aspecto, uma adaptação boa, e que não se ressinta muito. Os Boston Celtics, eu falava em jeito de brincadeira com o Luís, eu acho que mexem outra vez muito, muito bem. Sabemos que na NBA, não, às vezes, para se tapar de um lado, destapa-se um bocadinho do outro. Eu acho que, por exemplo, em relação ao jogo interior, e apesar da chegada do Nemias, eu acho que o Robert Williams era um jogador importante, mas Jrue Holiday encaixa ali que nem uma luva. Eu pensava, quando o Jrue Holiday foi para os Blazers, eu percebi que ele não ia ficar lá. Eu via outro destino, e já foi dito por um responsável de Miami, que tentaram tudo para conseguir o Jrue Holiday, mas que os Blazers não lhes deram saída, porque eu acho, porque já devia, acredito que as conversas com o Lillard já não deviam ter corrido bem. E quando lá foram bater outra vez à porta por causa do Holiday, acho que voltou outra vez aqui por terra. Eu acho que o Holiday poderia ser o jogador que colocava os Miami Heat lá ainda mais acima. Acho que no Oeste, porque eles chegaram no passado à final, mas nós sempre olhámos para eles um bocadinho desconfiados. Sim. Eu acho que o Holiday caiu muito bem. Obviamente o Holiday cai bem em qualquer uma das 30 equipas da NBA. Estranhei a facilidade com que os Bucks se desfizeram dele, não esperava. Achava que... E aliás, os rumores dizem que nem disseram nada ao Giannis para ele não se chatear. Isto é o que vem cá para fora. Mas acho que os Celtics, além do Nemias, voltaram a mexer-se de forma muito cirúrgica e foram muito acertados. Phoenix, não é baralhar e voltar a dar, mas é quase. Mantém-se o Kevin Durant. Em relação à temporada passada.
O Bradley Beal é o grande
fez reforço. Meia dúzia de jogos. Há o Booker, que é o jogador de franchise. A partir daí, temos agora Nurkic. Há o Bradley Beal, que em condições normais...
A nível 5 continua fortíssimo.
É fortíssimo, quer dizer, Beal, Kevin Durant...
ofensivamente.
Booker, já pode ser um qualquer. Escolha lá. E atenção, o Grayson Allen, que é um jogador que nesse contexto um jogador muito interessante. Portanto, eu acho que o Nurkic também vai ter ali um papel muito, muito interessante. Não sei se é bem o tipo de posto para uma equipa que tem tantos argumentos ofensivos que eles precisariam, se calhar um jogador mais
móvel, mais rápido.
E depois no outro lado do campo,
mais intimidador,
que desse ali mais coisas, mas cá estaremos para ver. Os Bucks, quem tem Lillard e Antetokounmpo e junto a Middleton, eu acho que, continuo a dizer, eu não sei se faria a troca de caras.
Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu não faria.
Eu já vou ver. Eu não consigo dizer que não faria, mas não digo. Foi muito bem. Não consigo dizer isso. A equipa vai ficar diferente, em termos ofensivos, eventualmente até com maior capacidade. Mas tenho as minhas dúvidas.
Não, e atenção, que fique bem claro. Eu não estou a dizer que Lillard é mau jogador, era só o que faltava. Não, nem sequer claro. Estou a dizer.
Mas olhando
que
só para os jogadores, não achas melhor que o Holiday?
Nem sequer estou a dizer, vou-te responder, que o Holiday, um para um, é melhor jogador que o Lillard. Não estou a dizer isso. Eu estou a ser fiel àquilo que sempre disse. Eu andei anos a dizer que Milwaukee não era candidato ao título. Quando chegou lá o Holiday, disse: agora sim, são candidatos ao
título. E foram campeões.
E eu mantenho. Eles ganharam porque foram buscar o Holiday. Agora não têm o Holiday, continuam com uma equipa fortíssima e são candidatos, mas eu acho que para quem tem uma equipa onde o Giannis faz o que faz, um jogador como o Lillard não é o mais ideal. É preferível um Holiday. É preferível alguém que construa para o outro do que propriamente alguém que a sua carreira é a construir para os outros, mas essencialmente para ele.
Vai requerer ali um processo.
Defensivamente, dá muitas garantias.
E pior, com o Lillard ali, o Middleton, que eu nunca fui um particular fã, mas o Middleton tenderá a ter muito menos bola no jogo, porque a maioria dos lançamentos serão do Giannis e do
Holiday. Em muitos jogos...
O Holiday nem lançava, não era preciso, ele punha a equipa a mexer. Sim. E portanto, a equipa tem até, do ponto de vista individual, quanto a mim, um jogador melhor, ofensivamente, claramente melhor, mas eu não sei se o coletivo ficou mais forte. E para se ganhar, não é quem tem os melhores jogadores do ponto de vista individual, é quem tem o melhor coletivo. E eu não me parece de todo que a equipa de Milwaukee, neste momento, seja mais candidata ao título do que o Holiday. Bem pelo contrário.
Rapidamente, até porque era demasiado extenso olhar aqui para as 30 equipas, mas eu, ao longo destes anos, tenho sido muito crítico dos Lakers. Acho que dentro daquelas que eram as possibilidades, acho que mexeram muito bem. Vamos lá ver como é que as coisas resultam, mas acho que os Lakers acabaram por manter as principais figuras, jogadores como Torian Prince, o Jackson Hayes, o Gabe Vincent, acho que são muito bem contratados. O Christian Wood, eu acho que é uma borla.
Essa para mim é que
eu acho que é uma borla.
É a peça.
Tendo em conta,
e pelo preço que foi,
eu acho que é uma borla. Portanto, estou depois muito curioso com três equipas, começando pela do Diogo.
Também eu estou curioso.
Ainda se mantém com a questão do Chris Paul.
Não sei se
o Chris Paul vai ser jogador de 5. Agora vai, porque o Draymond Green vai estar fora. Mas depois não acho, já o disse, não acho que de início seja bom começar com Chris Paul, Steph Curry, Klay Thompson. Não acho. Depois, eventualmente, durante o jogo e para fechar
mas
o jogo...
Mas ainda mais atrás, achas que faz sentido trazer para ali o Chris Paul? É que eu vou aí atrás.
Eu também estou por aí.
Acho que faz sentido.
Olhando à idade, sabes para mim o que é que faz sentido?
É desfazer-se daquele contrato miserável que assinaram com o Jordan Poole. É o único sentido que eu vejo.
Mas até isso é questionável. É que eles não fizeram esse contrato há 4 anos.
Luís,
fizeram há...
mas
quanto, há meses.
Na minha opinião, quando quer tu dizer, cometes um erro, quanto mais rápido o corrigires, melhor. É a leitura que eu faço. Mas eu acho que o contrato de Jordan Poole foi uma loucura.
Mas o limpar o erro é apostar numa equipa que é...
O Chris Paul dá-lhes margem...
Ainda fica mais veterana do que aquilo que era.
Eles vão tentar... Penso eu. Vão tentar espremer o que o Chris Paul ainda tem e depois ficam com margem para no futuro terem maior...
Mas, Miguel,
e aquele contrato do Poole, se calhar daqui a um ano ou dois, posso estar a dizer...
Limitava-as muito.
Ainda mais.
Mas aquilo que a equipa precisa... Okay.
Isso é outra coisa. Isso é...
Percebendo a
tu diz-me assim, é um jogador ideal. Não,
é o tipo
não.
de posição
não,
que eles não, precisavam.
Aí é que é a minha dúvida. Pôr ali um base
admitindo
por...
que queriam
eu
um
acho
contrato,
que foi um negócio... Tens toda a razão.
Contrato, mas não. A posição
não,
que mais falta mexer
não, de todo,
é onde tem um dos
não,
jogadores da liga.
Todo, de todo.
Ainda por cima, sendo um veterano...
Eu acho que foi muito a vertente negócio.
Foi o que apareceu, basicamente.
Acho que se perguntassem até ao GM dos Warriors, o que é que a equipa precisa? É de outra base, como o Chris Paul?
Não.
Não, pois. Lógico. De todo. Eu acho é que foi o negócio possível para corrigir um erro. Esta foi a leitura que eu fiz.
Para atenuar o erro. Corrigir, eu acho que não está corrigido.
Acho...
Atenua.
Sim, mas eu acho que é a leitura que eu fiz.
Eu acho que é uma organização que faz bem as coisas e tenho sempre esperança que haja ali qualquer ideia que me esteja
faz
a escapar.
Os seus erros também.
Mas não faz sentido acrescentar ali um base.
Eu li desta
quando
forma.
O melhor jogador da equipa
não
é o
tanto
base.
Como é isto que nós precisamos, de todo, mas nós fizemos aqui algo que nos vai limitar muito para o futuro, porque aquele contrato... O Jordan Poole, no final desta época, pode ser o melhor marcador da NBA, e pode, porque vai jogar em Washington e vai lançar as bolas que quer, mas eu acho que eu li assim. E depois, rapidamente, há outras duas equipas que eu tenho grande curiosidade. Os Houston Rockets, finalmente chega ali alguém, com todo o respeito pelo senhor Stephen Silas, mas finalmente chega alguém...
Ficaste surpreendido com a saída dele.
Tem... Não estava à espera.
Ganharam em cabedal.
Não estava à espera. Aqueles miúdos que lá estão têm qualidade, o Jabari Smith, o Jalen Green, têm qualidade. Agora tem o Fred VanVleet, que eu adoro, vocês sabem, eu disse o ano passado, para mim era... Eu não tinha ficado com o Russell, e em vez do Russell e do Vincent, tinha o Fred VanVleet.
Eu também acho que era melhor.
E acho que em termos de dinheiro a coisa tinha dado.
Compunha-se.
E era 2-1 e eu acho que os Lakers ficavam melhor. E lá está um bocadinho o raciocínio Monty Williams. É começar ainda numa base difícil, mas acho que é um trabalho muito desafiante para o Ime Udoka.
Eu gosto da equipa.
E quer ver o salto que a equipa consegue dar já.
Acho que há, como tu disseste, há miúdos ali,
com qualidade.
Um talento que nunca mais acaba.
Xengun, não falei dele também.
Que vai ser aparentemente titularíssimo, pelo menos se está a ver, aposta é por ali, eu acho que faz todo o sentido. E, atenção, o Doca, eu fui muito, mais do que crítico, eu tive muitas dúvidas, lá está, um pouco daquilo que falávamos há uns minutos. Quando o Doca aparece, toma lá uma equipa para ser campeão, toma, e mostra lá. Eu achei aquilo uma coisa estranha.
Mas foi
durante um mês, durante um
lá está,
mês...
não falava. Um exemplo...
Durante um mês...
Lá
durante
está,
um
sim,
mês,
esse reforço, é um bom exemplo.
Durante um mês reforcei a ideia, isto não foi... Não foi
não, mas nesse ano, a partir de janeiro é que
dois meses, três meses depois, não, isto é top.
Afinal é isto.
E agora, depois do sucedido, que é uma história muito complicada, recombolesca, e que se calhar ninguém sabe ao certo, pelo menos cá fora... os pormenores todos, verdade. E o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e porque é que acabou assim e não acabou de outra maneira qualquer, eu acho que o Doca deve estar interessadíssimo em voltar e em apresentar trabalho. E pegar numa equipa jovem, mais uma vez, sem pressão, mas com muito talento, eu acho que eles, não estou a dizer que eles vão
ser no mínimo incómodos.
Eu acho que eles vão ser bastante incómodos, sim, é a sensação sim. que eu tenho.
E os Blazers? Estou muito curioso.
Também acho que não é tão mau quanto as pessoas pensam.
Não, de todo. De todo. Acho que lá está. É voltar.
É baralhar e dar.
É baralhar e dar.
Mas baralhar e dar
as peças são interessantes.
E são muito interessantes.
Há ali jogadores interessantes. É uma equipa jovem. É uma equipa que me parece...
Scoot Henderson.
Muito rápida.
O Shaedon Sharpe, ano passado, também nos deu aqui alguns jogadores interessantes. Anthony Simons. Agora o Ayton. Quer dizer, não é um posto que me encha as... Mas é um bom jogador.
Sim.
É um posto acima da média,
não
é?
Eu acho que a equipa uma
é
coisa é pensarmos assim. A equipa não é candidata.
Se o Brogdon estiver... Não, não é. Mas vai ser uma equipa interessante
mas,
acompanhar.
Mas não é tão má quanto a pode prever, acho eu.
E por último, queria deixar aqui uma nota. E espero que eu sou sempre fugindo aqui um bocadinho do meu tema, mas que, de uma vez por todas, os sinais são interessantes. Ben Simmons, Zion Williamson, que...
Eu espero que
a jogar noite após noite, ou pelo menos 60 jogos da época regular, ou 65,
não consigo,
e deixo esse desejo, porque acho que, não sendo um particular, já o disse do Ben Simmons, mas parece que ele está, e ele estando dentro daquilo que pode render, aí não temos dúvidas.
É o melhor jogador do mundo de basquetebol,
são as ao sexto, é a definição do Luís.
Deixa-me só deixar aí outro nome. Oklahoma vai ser também uma equipa a meter.
Sim, aí, mas aí há uma.
Com o Shen,
eu trouxe aí as mexidas. Aí, e é um trabalho de
mas mais jovem,
de base, muito...
O Almgren é que vai trazer ali outra.
Vai ser um fortíssimo candidato a rookie do ano. Um bocadinho
em atraso.
Há lá Joel Embiid.
Sim, nos Estados Unidos só há dois candidatos. A bola ainda não foi ao ar e só há dois candidatos.
Pronto.
E aliás, jogaram frente a frente. Há umas noites.
Pronto. Foi o Ben Simmons, não, também foi ao segundo ano, não. O Joel Embiid demorou
dois
anos a começar.
Sim, mas houve mais alguém que se lesionou logo e depois ganhou no ano.
O Ben Simmons, sem ideia.
Já não me lembro.
Porter Jr.? Também? Não?
Não sei se chegou a estrear ou não.
Se calhar estaria, não me lembro.
Mas são jogadores...
Mas sim, mas houve mais casos.
Falando aqui, com alguma margem de erro, mas de jogadores que chegam e que infelizmente não conseguem jogar logo, o Holmgren vai ser certamente um jogador fortíssimo candidato ao prémio de MVP. MVP acho que ainda não chega lá. Passamos aqui aos nossos tweets, que foram, eu ontem, aqui também para lançar este podcast e para avisar o pessoal em casa, e depois conseguimos recolher aqui alguns contributos interessantes, começando pelo tweet do Diogo, que liga aqui um bocadinho.
Sim, já falámos
com aquilo que estávamos a falar, disto, a questão dos Bucks, e por acaso focámos nos Bucks. Acho que continua a ser uma equipa fortíssima.
Trouxe aqui o do Dinis Mendes, até para dar aqui o regresso ao pessoal que está sempre connosco, mas acabámos por falar muito neste tema. Ele diz que os Bucks, ou pergunta, diz se ficam mais fortes no ataque ou mais frágeis em termos defensivos, que isso é claro, coletivamente, se achamos que eles ficam a ganhar com a adição de Lillard em relação ao passado ou a perder com as saídas de Drew e Grayson Allen, que fazia o trabalho sujo. Acho que já falámos muito disto. Agradecer aqui ao Diniz e ao resto do pessoal que já se começa a manifestar e que está cheio de saudades, como nós, dos jogos, do podcast, de tudo. E em relação a isto, foi o que o Luís disse, o Miguel e eu, esperar para ver. Acho que em relação aos dois, Lillard é mais jogador, mas se calhar para ser campeão havia mais hipóteses com o Jrue Holiday, Grayson Allen nesse...
E em relação aqui aos... Sim. Para ajudar só aqui, eles adicionaram, entre outros, o Cameron Payne e o Malik Beasley.
Deixa-me só dizer
que... o Cameron Payne, então sim.
Mas olha, com o Cameron Payne tu já...
Cuidado.
Ouvi já alturas em que...
Mas era só ali naquele
foi
clima.
Só ali um
era
bocadinho.
Só naquele clima.
No ano em que os Santos chegaram lá.
Mas deixa-me só dizer, e estava aqui a lembrar-me do que o Luís disse há bocado, e é interessante, porque eu acho que é uma equipa que defende muito bem, ou seja, pode esconder um bocadinho a questão de sair um base grande defensor e vem um base grande marcador, não tão defensor. Mas depois há a questão que tu dizias, que é... E bola para os outros. Porque o Jrue Holiday dava-lhes defesa e partilhava a bola.
E eu só falei de quando é que lança o Middleton. E quando é que lança o Portis? E o Lopes? Quando é que eles vão pegar na bola?
Mas acho que é um jogador que já convive bem com isso.
Não sei.
Parece que por aí não será algum problema. O tweet, outro dos tweets que pegámos, é aqui para o nosso amigo Luís Avelange. Eu confesso que foi uma das equipas, não acompanhei muitos, calhou. Acompanhei o Media Day dos Chicago Bulls.
É verdade.
Me apareceu,
é verdade.
E eu partilhei com o Luís.
Eu não estava a ver e ele estava. É verdade. Eu estava a ver o de Boston.
E depois passei para o de Boston, andei ali a saltar, mas porque me calhou, eu não sabia que era o de Boston naquela altura e foi o que me apareceu e eu fiquei logo ali. E ouvi o Carni Chovas, também o Billy Donovan, que querem, e até posso, Luís, não sei se ouviste esta parte, querem jogar diferente, mas basicamente com os mesmos jogadores, querem jogar mais rápido. Querem jogar um basquetebol diferente, não sei se isso te agrada ou não, mas eu acho sempre curioso, não tem mal nenhum, atenção, mas quando um treinador que se mantém tem os mesmos jogadores, de um ano para o outro diz, eu quero jogar de forma diferente.
Já vou aí, vou primeiro aqui à mensagem do Vasco, que me pergunta diretamente se é merecido o ódio, ali o ódio naturalmente entre aspas, pouca confiança que deu aos nossos Bulls, até parece que não temos três All-Stars... E com um treinador que só sabe perder com equipas que tem.
Bom. É que eu como caminhão, são aqui mensagens contraditórias.
Ele vai para a esquerda e para a
direita. Vai jogar diferente.
Vamos lá tentar pôr aqui um bocadinho de ordem na coisa.
Mas concordas com isto?
Sim.
Com a última parte.
Não estás muito longe desta.
Não, é porque eu acho que isto é verdade. Nós há pouco demos aqui, embora en passant, falámos aqui de uma série de equipas. Ninguém falou da equipa dos Bulls, porque de facto é estranho. Se a pergunta for assim, os Bulls vão começar uma nova, estão melhor ou pior? Eu acho que não há ninguém que consiga responder nem melhor nem pior.
Estão por ali,
basicamente,
estão por ali.
É a mesma coisa. Não só nos principais jogadores, o treinador é o mesmo, os dirigentes são os mesmos. A questão é, ok, então mas sendo as mesmas pessoas, é de esperar mais ou menos? e continuamos sem saber muito bem o que dizer.
Eu acho que a equipa pode valer um bocadinho mais.
E depois o Miguel diz, bom, mas eles estão a pensar com os mesmos, mas jogado de outra maneira.
Não fui o que disse.
Isso vai ser melhor ou pior? Não sei.
Não fui o que disse. Não sei. Quem disse foram os senhores que agora, sentaram lá nas cadeiras e disseram.
Mas é que a história é esta. Mas são os mesmos.
São muitos seis.
É melhor ou pior? Não sei.
Mas são muitos pontos de interrogação para uma equipa que não mudou quase nada.
Vão jogar da mesma maneira. É melhor de outra maneira. É melhor ou pior? Não sei. Há uma coisa que eu sei. E que disse isso várias vezes o ano passado, e o pessoal gozava comigo, e eu percebo, olhando aos resultados, só tinham mais era que gozar. Eu acho que a equipa de Chicago é considerável, eu não quero dizer muito, vou dizer, consideravelmente melhor face àquilo que mostrava do ponto de vista divisional e face ao número de vitórias que conseguiu. Eu sobre isso não tenho dúvida nenhuma. É melhor. Agora é assim, então, mas é melhor e porquê é que não... Isso aí já... Aí começa a ficar mais...
Toda a conversa.
Então porquê é que não mostrava? Não sei muito bem. Porquê é que não ganhava mais? Não sei muito bem. Então, ok, então isto não funcionava? Faz sentido não terem mudado o treinador? Não sei muito bem. Faz sentido não terem mexido em nenhum dos jogadores? E falava-se que o Vucevic ia ser trocado, falava-se que iam trocar o Lavin, depois era o DeRozan, depois era o Caruso, depois era o Kobe White, depois era o... Como é que ele se chama? O Patrick Will. Toda a gente ia ser trocada. Quantos é que foram trocados? Nenhum. Quantos é que os que acabavam o contrato não foram renovados? Nenhum.
É uma equipa muito regular, Luís.
Isto indicia que vai correr melhor ou pior? Não faço a mais pequena ideia. E nem a questão de há umas horas terem ganho a Denver me anima particularmente, até porque ganhar às equipas fortes, e inclusive a Denver, nunca foi por ali um grande problema. Chicago é surpreendentemente, na lógica da NBA e na lógica norte-americana, uma equipa que tende a mexer pouco nos últimos anos, quando os resultados
não são brilhantes,
não chegam a lado nenhum, que se queira...
Levado a sério. Para recordar, os Bulls fizeram décimo lugar, 40 vitórias, 42 derrotas.
Agora lá está, é quase 50%, 40-42, e é assim, eu acho que havia ali 4, 5 equipas que ficaram à frente deles, e atenção, não é por eu ser adepto de Chicago, eu convictamente olhava... E olhe, assim, são muito melhores que os Bulls. Não são muito melhores que os Bulls. Para mim, o maior exemplo era os Knicks. Era o maior exemplo.
Vou-te dar alguma...
São melhores? Para mim, não.
Vou-te
para
dar
mim,
alguma...
Algum animal moral, não era, animal algum moral.
Eu acho que os Bulls, e olhando para...
Tu estás a ver a classificação? Estou. Diz logo dos que ficaram à frente. Tirando ali os 4, 5...
Milwaukee e Boston.
Não conta. Filadélfia em condições normais e até
por... Mas vamos lá ver quais são as condições normais.
É que este ano a gente não sabe se tem o ar, mas 3, o ano passado também não contava.
3. Eu acho que Miami esteve muito abaixo na época regular, eu acho. Mas acho que este ano também perderam ali jogadores. O Spoelstra veio dizer que... Como é que ele disse? Que tinham mais profundidade.
Sim, também não percebo como.
Não sei
mas
como.
Repara, a época do ano passado começou com o Chicago a ganhar em Miami logo. Eu não via Miami, atenção, eu estou a falar do finalista da competição. Eu não
mas
via
mais
Miami.
Evidente são os Knicks. Os
eu
Knicks não
via, mas eu não via Miami, atenção, eu sei bem o que estou a dizer e sei que a maioria das pessoas não vão concordar. Eu olhava para a equipa de Miami e na minha cabeça aquilo não era muito acima de Chicago. Não era.
Luís,
mas tinha outro rendimento. Isso é outra conversa.
Vou dar rapidamente o meu ponto de vista. Das que ficaram para trás, acho que nenhuma no imediato tem condições
para ser
portanto,
melhor.
Logo aí.
É bom, é bom. Para
baixar de 10 para cima. Acho que Brooklyn. Esta classificação acabou por ser mentirosa. Mentirosa, entre aspas.
A equipa não acabou.
A equipa não acabou nada parecido com aquilo que era.
Porque à partida era parecido claramente.
Toronto, apesar de acrescentar a Schroeder, eu acho que a saída de Van Vliet
vai mexer muito.
Vai mexer, acho que não é bem. São bases diferentes e acho que o Van Vliet encaixava melhor.
E já era o dono daquilo. Era ele que mexia aquilo.
E em termos de características, eu acho que para a equipa que eles têm, eu acho que é um melhor encaixe.
Concordo.
E acho que o Van Vliet, mesmo assim, eu gosto muito do Schroeder, mas é mais jogador.
Concordo.
O Fred Van Vliet, acho que Toronto, tendencialmente,
pode recuar.
Vai
sim,
baixar.
Perde o treinador também, eu também acho.
Atlanta, estou curioso. Ninguém fala muito disto. Eu sei que o John Collins, nas últimas épocas, foi posto muito abaixo, mas os Hawks mandaram embora o Collins por nada.
Também não percebi.
Portanto, tiraram uma peça e não acrescentaram alguém que tenha um valor sequer parecido ao John Collins. Portanto, estou curioso também para perceber, mas acho que por aí a equipa pode...
Consegues dizer, são melhores que Chicago, assim. Não disse tu nem ninguém.
Ainda por cima com, ainda por cima
são,
com
são
este...
São melhores, assim, há...
Eu lixo. E com este, detalhe, um jogador de 5, que gosto ou não, é um bom jogador,
claro.
Foi mandado embora. Ponto final, umas escolhas de draft, uma coisa sem grande nexo. Portanto, eu acho que só por aqui, acho que os Bulls já podem estar a morder ali o sexto lugar.
Se não forem ao playoff, é mau. É muito mau.
Eu acho que podem...
Agora, não mexeram em nada, basicamente, mas vamos ver.
Acho que apontar ali para entrar nos seis primeiros, acho que...
Sim, eu acho que não é
acho
nada exagerado.
Apuramento direto já era...
Sim,
acho que não é exagerado.
E acho que, olhando para o Oeste, nesta altura, eu acho que pode.
Eu acho que não é exagerado.
E se, bem, se Philadelphia implodir, então...
Sim, mas se implodir, depois também é preciso perceber para onde é que vai Arda. E se vai, se lhe apetece jogar, ou se vai lá só e passear. Mas o Embiid achas que sai também?
Isso acho que não.
Não. Se ele perceber, é que o Embiid, vocês...
Mas perceber que vai jogar
há para quantos anos ele anda ali, vem este, vem o outro...
E ele também faz anos, não é?
Não faz, faz anos, e aquilo depois baralha-se e o resultado não passa ali, portanto...
Eu
não...
E ele agora já tem o MVP, só precisa de outra coisa agora.
Pois, é o dito. Passamos para o meu tweet, e já tinha falado dele, foi aqui um dos nossos telespectadores, o André Almeida, que aqui em jeito de brincadeira, nós também gostamos muito que isto... Tenha aqui um lado mais leve. Pergunta, uma sugestão, que se dê um workshop para ensinar a malta dos Lakers a saber conviver com a costela dos Celtics com que nasceu? É uma ótima pergunta.
Não, é só para os Lakers, é para muita gente.
Eu, a primeira parte boa, só eventualmente vou ficar em causa numa final. Mas se for para... E a única hipótese de eu não querer que o Neemias seja campeão é se ele não jogar o único jogo porque aí não é campeão.
Portanto, está aqui uma declaração de interesse. Final Lakers-Boston.
Se me jogar 5 segundos por Boston e tiver a possibilidade de ser campeão da NBA...
Os Lakers ganham para hoje.
Que seja 4-3, que seja assim uma coisa...
Que atenção, mas 17-17 em títulos, mas ou não? Já nem sei.
Está
ainda atenção, temos um indefectível.
E com essa agravante. Com essa agravante. É para desempatar.
Está 17-17.
A equipa com mais títulos
mas
da NBA.
Agora está dito.
Não, está dito e eu mantenho. Portanto...
Liga aí para Los Angeles para eles saberem disto.
Parte boa disto. Eu não acredito que os Lakers cheguem à final. Acho que Boston pode muito bem lá chegar aos Lakers.
É mais provável.
É mais provável.
E eu reforço isto. Os Lakers mexeram muito bem, na minha opinião, com as limitações que tinham. Acho, e eu, nas últimas épocas, vocês sabem, é de cima a baixo sempre. Quando acho que as coisas são
feitas bem. Sim, não foi mal.
Bem,
não foi nada
acho
mal.
Acho que foi muito bom. Passamos para os nossos buzzers, já aqui neste fecho em sprint. Muitos temas ficaram e vão ficar para a próxima semana. O Luís traz aqui um maluco, também já tínhamos saudades.
Eu trago um maluco, eu pensei um bocadinho o que é que ia trazer para este buzzer. Normalmente é assim uma coisinha mais leve, mais descontraída. Eu hoje fui um bocadinho ao contrário. E basicamente trouxe isto porque o Dylan Brooks, durante muito tempo...
Luís, só uma coisa, contexto... Dylan Brooks, nova equipa
pré-época. Pré-época, vem do Campeonato do Mundo, onde mostrou ao
quantos minutos de jogo?
5 ou 6, ok. Atenção, ele foi ao Mundial e toda a gente, muita gente, inclusive jogadores da NBA, este maluco só faz confusão, só defende e tal, não joga nada. Ele no Campeonato do Mundo, claro, foi um festival.
Inclusive aos americanos.
A defender, a atacar, pôs os americanos todos na linha, mostrou que é efetivamente um grande jogador de basquetebol. Provavelmente estava danado também por ter sido preterido na equipa porque ele achava que era um dos donos da bola lá no sítio onde andava. Faz um primeiro jogo, penso que foi o primeiro ou o segundo jogo de pré-época e de repente tem uma atitude completamente estúpida, que eu não consigo ser mais simpático na avaliação. Vai embora, já pagou uma multazinha ou vai pagar de 25 mil dólares, também uma coisinha, uns trocos, mas é assim.
Sim, mas...
Ele tem aqui, depois do Mundial, vai para uma outra equipa, tem uma oportunidade de...
Se regenerar, pelo menos em termos de imagem.
Já viram que eu sou mais do que aquilo que vocês pensavam, eu jogo isto, eu não defendo só, eu sei o que é que ando aqui a fazer. À primeira oportunidade, um disparate, sem necessidade nenhuma, uma falta feia, tonta...
Sem necessidade.
Sem necessidade, e que volta outra vez, o Brooks, depois do grande Mundial que fez... Voltou a ser notícia porquê? Por esta palhaçada que fez num jogo de preparação. Acho que isto, de facto, mais do que o talento, quando a cabeça não ajuda, não...
O corpo é que paga.
É verdade. Aqui a carteira também, embora não o afete muito, mas queria, de facto, chamar a atenção para isto, que isto é...
Não lembrar ninguém.
Será que foi porque o Tais foi campeão do mundo e ele...
Olha, se calhar...
Agora é que estava a olhar ali...
Pode ter sido.
Ou é só tonto.
Passamos para o buzzer do Diogo e aqui para o possível... reagrupamento da seleção dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Paris.
É uma boa palavra, depois da barraca, entre aspas, que a seleção, não sei se é B, se é C, dos Estados Unidos deu, mas eram os jogadores que quiseram lá estar, e isso tem mérito, não conseguiram nem de perto nem de longe estar na discussão sequer do título. Começou já aqui uma corrida aos Jogos Olímpicos, com aqui na imagem está o Kevin Durant, LeBron e Curry, entre outros, e portanto eu acho que de vez em quando os Estados Unidos acordam aqui e percebem que se de facto não levarem os melhores, a coisa já não é como era antigamente. Já falámos até hoje aqui um bocadinho disso, e portanto vai ser curioso ver com quem é que se vai conseguir reunir. E acho que se forem as estrelas todas que se falam, estão aqui três, mas falam-se de muitas outras, é quase um all-star ali para tentar ir então aos Jogos Olímpicos e recuperar o título olímpico. Vamos ver, é uma curiosidade. Acho é que de facto já está mais que provado que se não forem os melhores, a coisa não corre bem. A Alemanha foi campeã do mundo com muita surpresa, mas o Canadá esteve muito bem e nós até antecipámos um bocadinho isso, porque tem muitos e bons jogadores, mas os Estados Unidos...
E não levaram todos.
Os Estados Unidos, de facto, estão a reunir aqui. LeBron também, se calhar, aqui quase em termos, em jeito de despedida, está a capitanear e a reunir aqui pessoal para ir a Paris e buscar o ouro.
Deixa-me só dar aqui um toquezinho neste tema. Eu acho que aqui é exemplo do que acontece também na montagem atual das equipas em muitos lados. Eu acho que isto está tudo ao contrário. Eu entendo que os Estados Unidos e todos os países do mundo, nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais, nos Europeus, de preferência apareçam com os melhores, isso é que faz sentido, claro. E é com os melhores, pelo menos aumenta a probabilidade de se ganhar, não consigo entender, hoje quer... Afinal, para a próxima, esta agora não...
Escolher se é Mundial, se é Jogos Olímpicos.
Eu acho que os americanos e estes grandes jogadores têm também, que como foi o documentário do Redeem Team, explicou um bocadinho isso. É? Isto correu mal e nós agora é que
Mas, Miguel, mas eles vão quando não faz querem. Sentido, não eles faz... é que se convocam eles. Então não os dirigentes sentido. São o que andam ali a fazer. Os treinadores são o que aqui. Eu não concordo nada com
vão
o processo.
Vão ligar ao LeBron e vão perguntar, afinal, quem é que juntaste?
E pois é assim, e é o LeBron que escolhe os que vão com ele. Isto não faz sentido, nenhum. Ele que nunca fez equipas, como ele próprio diz, ele nunca fez equipas. Portanto, esta é mais uma demonstração que ele não faz equipas. E já agora queria também só deixar aqui mais uma nota, até porque o Diogo tocou nisto. Passou muito a ideia que os Estados Unidos perderam o campeonato, os Estados Unidos e todos os outros, com exceção da Alemanha, não foram campeões porque foram com a equipa C, D, H. Atenção, os Estados Unidos não foram ao Mundial a jogar com uma equipa de jogadores que jogam só na Europa. Nem foram só com jogadores que nas suas equipas não são estrelas. Os norte-americanos foram com bons jogadores, é evidente que não foram todos os melhores. Não é aquilo que se fala para os Jogos Olímpicos, não é a mesma equipa, obviamente, mas também daí a pensar, não, os outros ganharam porque eles foram... Não foi
e
bem assim.
E Steve Kerr foi muito assim. Correto na abordagem e disse, isto já não é o que era, claro, e as claro. Equipas... Acho, o Steve Kerr é alguém que nós apreciamos
é um senhor.
E sabe estar e deu esse aviso. Toquezinho, isto não é como parece para alguns norte-americanos ainda. Para fechar, tenho aqui o meu buzzer, escolhi este...
Que é recente.
É, nesta pré-época da NBA, este afundanço, e para quem não está a ver é pena, mas tente ver, ou se já não viu, se não viu, tente ver, um afundanço do Brandon Miller, que é a escolha número 2 do draft. Este lance foi considerado falta ofensiva, e é falta ofensiva, mas é um lance espetacular, eu acho que é um ótimo aperitivo para o que aí vem, e este miúdo que, daquilo que eu vi até agora, acho que é um jogador muito interessante, porque é muito completo, daquilo que eu vi até agora, o Brandon Miller, obviamente a passagem para a NBA depois nos dirá se a história é assim ou não, questionou-se muito o facto dos Hornets não terem escolhido o Scoot Anderson na posição número 2 do draft, falou-se muito disso nos Estados Unidos e até alguns fãs dos Hornets que mostraram algum descontentamento, mas eu acho que este Brandon Miller é muito bom jogador e que nos dê muitos lances destes.
Atleta,
e durante a temporada.
Atleta é de certeza. É, portanto, Miguel, quem olha para o Gafford...
Ele basicamente quase passou por cima do Gafford.
Quem olha para o Gafford, faz a chamada, ainda bem distante do cesto, e diz, põe na cabeça, eu vou passar por cima dele e afundar. E passou por cima dele e afundou.
Atleta é destemido.
Merece o meu respeito já.
É destemido. Portanto, fechamos com esta... Com este lance espetacular, não contou, ainda é pré-temporada, mas até o Gafford...
Acho que o Gafford respeitou também.
Aprovou também este ataque ao cesto do Brandon Miller. Está tudo contado neste primeiro episódio. Já sabem, para a próxima semana vamos continuar a fazer o lançamento da nova temporada com outros temas e, obviamente, a contar com a vossa companhia.